Olá, amigo ouvinte. Está no ar um episódio especial do podcast mais divônico de toda a internet, o Segunda da Diva. Bom, hoje seria a Sexta da Diva, né? Mas enfim. Aqui quem vos fala é o Yuri, seu futuro apresentador favorito. Ou o atual apresentador favorito, aí depende de você, amigo ouvinte. Esse é um episódio especial porque a gente vai falar não de uma diva, mas de algumas delas, que tem em comum o fato de ter interpretado a Anna Karenina, que é uma das personagens mais famosas de toda a literatura ocidental, né? E por que eu escolhi este tema? Porque no dia 6 de junho foi o dia da língua russa. Então eu quis fazer uma homenagem a esse dia e resolvi falar das Annas Karenina do cinema. E aí vocês vão me perguntar, mas Yuri, por que a língua russa? Por que homenagear o dia da língua russa? O que está acontecendo? Eu explico, amigo ouvinte. Para quem não sabe, eu sou formado em letras e eu estudei russo. Agora tudo faz sentido. Então, a literatura russa, a cultura russa tem um lugar especial no meu coração, na minha vida. E aí eu resolvi que eu queria falar sobre isso aqui no podcast. Na verdade, eu estou me aproveitando de um conteúdo que eu já tinha feito para uma palestra que eu apresentei no Senac Aclimação aqui em São Paulo no ano passado. Foi uma palestra na semana de leitura do Senac, a convite de uma amiga que trabalhava na biblioteca, e aí ela perguntou se eu não podia fazer uma palestra que tivesse alguma coisa a ver com o tema daquela semana de leitura, que era livros que viraram filmes. Aí eu pensei de cara na Anna Karenina e procurei alguns filmes que tinham sido feitos sobre o romance, separei alguns, assisti. O romance eu já tinha lido há algum tempo e preparei essa palestra que eu vou fazer agora em podcast numa versão adaptada, porque não temos recursos visuais, coisa e tal, né? Vamos ver no que vai dar. Para começar, então, a gente vai tentar entender o que é esse livro, o autor, a Rússia daquela época. Vou dar esse panorama para a gente tentar falar mesmo da Rússia e fazer essa homenagem ao Dia da Língua Russa. Depois eu vou passar para alguns filmes e fazer um breve comentário sobre eles, mas sobre a interpretação, sobre a atriz que fez Anna Karenina, né? Esse vai ser o foco. Esse romance foi escrito na década de 1870 pelo Lev Tolstói, também conhecido como Leão Tolstói ou Leon Tolstói, que é um dos escritores mais famosos da Rússia, se não o mais famoso, né? Talvez, não sei, talvez Dostoiévski seja tão famoso quanto. Enfim, e o Dostoiévski, oi, o Dostoiévski não, o Tolstói, tem um percurso muito interessante, pessoal e na sua carreira literária, porque ele teve uma vida muito comprida, muito longa, né? Ele nasceu em 1828 e morreu em 1910, então ele viveu praticamente todo o século XIX da Rússia, acompanhou uma série de mudanças, uma série de problemas e de bafafás que rolaram no século XIX. Chegou ao século XX, já assim, quase às portas da Revolução. Passou, né, teve a guerra sino-japonesa, não, a guerra russo-japonesa em 1905. Então ele é uma pessoa que tem uma visão dessas mudanças e tudo, e dessas mudanças e questões políticas da Rússia muito abrangente. Todos os romances dele, os contos, vão ter sempre uma pegada bastante social, né? Ele vai sempre pontuar questões sociais e questões existenciais. Vai sempre refletir sobre o sentido da vida, o sentido das relações entre as pessoas, o que que a gente está fazendo aqui, como as relações sociais atrapalham essa relação entre os seres humanos. As relações sociais no sentido de que são pautadas por uma série de normas e convenções que são muito artificiais, de certa forma, e aí acabam estragando, impossibilitando uma relação entre as pessoas. Bem resumidamente, é isso. O Tolstói é de uma família aristocrata, então, uma das famílias aristocrata bem antigas da Rússia. E na sua juventude ele foi um jovem daqueles, tipo, como dizem, um jovem dissoluto, né? Gastava dinheiro em jogos, bebida, mulheres. Um jovem, assim, bem bem errado, digamos, né, por uns certos padrões de sociedade. E mais tarde, à medida que ele vai envelhecendo, principalmente quando ele já tem mais de 60, 70 e tantos anos, ele assume uma postura muito conservadora, por um lado, mas revolucionária por outro. Conservadora, porque ele tem ali uma moral e coisas que ele defende muito rigidamente, mas revolucionário no sentido que ele vai contra as normas que vigiam? As normas que eram vigentes, fica melhor assim, né? As normas vigentes do período que ele viveu. Então, por exemplo, ele tinha um sentimento religioso cristão muito forte, mas ele se desentendeu diretamente com a Igreja Ortodoxa da Rússia, porque justamente criticando os ritos e as hierarquias e tudo aquilo que forma a estrutura da igreja, ele criticava muito. Ele achava que aquilo afastava a pessoa do verdadeiro espírito cristão, da coisa que é boa em ser cristão. E aí escreveu sobre isso e tal, acabou sendo até excomungado já no fim da vida. Nesse momento que ele já é bem velhinho, ele vira uma espécie também de guru, né, com essa sabedoria tolstoniana. Tanto que surge uma espécie de seita, ou até, sei lá, religião, alguns dizem, que é o tolstoísmo. Então a propriedade dele passou a ser visitada por centenas e centenas de pessoas que iam para vê-lo, para conversar, para ver o momento de sabedoria de Tolstói. Ele se tornou vegetariano, passou a falar de abstenção do sexo e tananã. Isso depois de já ter tido 14 filhos com a Sofia, que era a esposa dele. Mas enfim, questões. Para quem quiser saber mais sobre o Tolstói, tem um livrinho bem curtinho e bem certeiro, chamado Tolstói. O autor é o Boris Schneider, que é um escritor, um tradutor muito importante para os estudos da literatura e cultura russa aqui no Brasil. Ele faleceu tem uns 2 anos. Então, o livrinho Tolstói, do Boris Schneider. Mas indo para o ponto que mais interessa, então, que é o Anna Karenina, o romance. Ele foi publicado na década de 1870 em forma de folhetim, ou seja, cada capítulo foi publicado um dia. Foi publicado um dia num jornal chamado Mensageiro Russo. Depois ele saiu em formato de romance mesmo, de livro. O enredo de Anna Karenina tem um monte de personagens, tem vários núcleos que vão se relacionar mais ou menos. E apesar do título ser Anna Karenina, ela nem sempre é o foco da atenção, então ela não aparece em todos os capítulos e a trama dela não é a que é mais destrinchada. Todas as tramas são bem destrinchadas, bem analisadas, todas as personagens têm um desenvolvimento psicológico bem profundo. Então ela é o título, ela é uma das personagens principais, mas ela não é a única, né? Não quer dizer que ela tenha um tratamento especial enquanto personagem. Talvez ela seja, de certa forma, uma que é a má que faz a ligação entre todos os núcleos, né? Entre todas as famílias. Mas não quer dizer que outros personagens não tenham importância no enredo. Inclusive, depois que a Ana morre, ainda tem, acho que uma parte inteira, se não me engano, para dar o desenrolar das outras personagens, que é o desfecho da história das outras personagens. Resumidamente, é isso. A grande questão é que, embora a trama mais lembrada com certeza seja a da Ana, né, que é uma questão do adultério, na verdade o romance é um romance sobre famílias, sobre relações humanas. O que já se anuncia lá na primeira frase do romance, que é: todas as famílias felizes se parecem, mas cada família triste é triste à sua maneira. Então aí a gente já percebe que o romance vai se dedicar a falar sobre famílias. E cada tipo de família e como essas relações se desenvolvem. A primeira família que vai aparecer, na verdade, é a família dos Oblonsky, que é a família do irmão da Anna Karenina. Ele trai a esposa, e a esposa está decidida a se separar, embora com todos os 6, 7, 8, 10 filhos que eles têm. Então a Anna sai lá de São Petersburgo e vai para Moscou ajudar o irmão. A segunda família, então, família dos Karenin, que é a Ana, o marido e o filho. Ah, é importante falar para vocês que em russo o sobrenome ele tem uma forma masculina e uma forma feminina. Então, a Ana Karenina é Karenina com A no final porque ela é mulher. O marido dela é o Alexei Karenin com N no final. O N como consoante indica uma terminação masculina em russo. Então, todos os sobrenomes vão ter duas formas, uma masculina e uma feminina. E aí é só para não ficar muito confuso, né? Então, eu vou falar Oskarenin, família Karenin. A Ana Karenina faz parte dessa família. Quando solteira, ela era Ana Ablomskaya. Por isso que o marido dela, né, é o Ablomsky. Aí é uma terminação diferente. O Ski é uma terminação masculina. Skaya é uma terminação feminina. Não sei se ficou muito claro assim só falando, mas espero que tenha dado uma clareadinha aí. Então, Ablomsky é a família do irmão da Ana. Karenin é a família da Ana. Aí temos os Vronsky, que é a família do cara que vai ser o amante da Ana, o Alexei Vronsky. A gente vai ter a família dos Lievin, que é também um dos grandes personagens que aparecem. Os Lievin, então, que são três irmãos, sendo o principal deles o Constantin, que dizem que é uma espécie de decalque do próprio Tolstói, que ele fez no romance, né? Constantin Lievin. Que ele é mais ligado ao campo, né? Uma aristocracia mais rural. Ele tem muitas preocupações, muitas reflexões acerca do campo, dos camponeses, do como fazer a vida melhor e tal. Então, os Oblonsky, os Karenin, os Vronsky e os Levin. E tem mais uma família, que é a família dos Shcherbatsky, que é a família da. É a família da esposa do irmão da Anna Karenina, que é a Dolly. A Dolly Shcherbatskaya é a esposa do Oblonsky, irmão da Anna Karenina. E tem também nessa família uma moça chamada Kitty. É Katerina, né? O apelido dela é Kitty. Que a princípio ela era apaixonada pelo Vronsky, mas o Vronsky acaba afastando ela, deixando ela de lado para ficar com a Anna Karenina. E aí tem umas problemáticas e tal, mas no fim a Kitty acaba se encontrando com o Constantin Levin, né? Eles vão ser o exemplo de um casal ideal, um casal que se entende bem, um casal que vive em harmonia, em oposição ao casal do Oblonsky, por exemplo, que está sempre traindo a esposa, e é claro ao casal Anna Karenina e Alexei Karenin, que tem a questão do adultério, e o Karenin é um marido também bem pouco exemplar. Não porque ele trai a Ana, mas porque ele é muito focado na questão do trabalho, na questão burocrática, e ele faz tudo para conseguir crescer no emprego, no trabalho, inclusive deixar a família um tanto de lado. E todo esse afastamento do Karenin, então, essa frieza, essa coisa burocrática, que é calculista, é uma das questões que leva a Ana até o adultério, porque ela é uma mulher da alta sociedade, como tal, ela só pode frequentar determinados espaços acompanhada, seja do marido, de um irmão, de alguém, preferencialmente outro homem, né? Ela poderia ir com outra moça da sua classe, mas preferencialmente com um homem. E aí ela tá sempre então presa a esse ambiente, ou o ambiente da sua própria casa, ou esse ambiente de baile, de teatro, mais acompanhada. Tolstói tece algumas reflexões a respeito disso, em determinados momentos. A questão do adultério se coloca como errada, é claro, né? O casamento é uma união sagrada, então ela não pode ser maculada ou desfeita e tal. Mas o Tolstói coloca essa questão de o adultério é errado, mas da forma que as relações matrimoniais se estabelecem na Rússia, às vezes é inevitável que aconteça. Bom, tudo isso que eu me lembro, né? Do que eu li no romance e de certas leituras dos filmes também. A Ana vai então abrir mão do casamento, vai fugir com o Vronsky em determinado ponto. E ela chega a pedir o divórcio, mas o Karenin, o marido dela, diz que ele só dá o divórcio se ela concordar em nunca mais ver o filho. Então ela fica, mas como assim nunca mais ver meu filho? Ela fica nesse impasse. Ela quer o divórcio para poder normalizar o tanto quanto fosse possível a sua situação com o Vronsky, mas ela não quer abrir mão do filho. Ela ama o filho, o Serioja. E aí tem mais um agravante, que ela foge com o Vronsky, né? Eles vão para a Itália, depois eles voltam, e nessa volta ela é totalmente afastada de todo o convívio social. Então as amigas, entre aspas, que ela tinha falam: ah, não podemos te receber, infelizmente, essa situação, nananã. É melhor que não, as pessoas não vejam a gente juntas. Ela vai ao teatro, todo mundo olha torto, as pessoas saem de perto, ela se torna uma pária como amante, como mulher que largou a sua família e foi conviver com o amante. E o Vronsky, por outro lado, enquanto homem, continua vivendo sua vida normalmente. Ele leva ali uma olhadinha meio torta, uma piadinha aqui, outra lá, mas na vida dele não tem assim grandes problemas. Eles têm ali umas certas limitações na questão de trabalho e tal, mas nada tão grave quanto a Ana, que é totalmente rechaçada. E tudo isso, essa solidão que ela vai se encontrando, limitada só à sua própria casa, só podendo encontrar com o Vronsky, que é a única pessoa que lida com ela, conversa com ela, nessa iminência de ficar sem ver o filho, ela vai ficando cada vez mais desesperada, cada vez mais angustiada, até que em determinado ponto, há um desencontro ali de cartas entre ela e o Vronsky. Ela vai à estação de trem atrás dele. Eles se desencontram e ela, nesse desespero, nessa angústia, nessa solidão, ela se joga embaixo do trem. Enfim, a Ana, ela não é descrita como uma mulher extremamente bonita, né? Não é que ela seja uma beldade, assim, nunca antes vista. Ela é uma mulher bonita, sim, mas não tem, assim, nada de estonteante. O que ela tem é uma espécie de... é um charme. Ela tem uma coisa que chama as pessoas. Ela tem um carisma, né? Essa é a questão da Anna Karenina. Não é uma beleza estonteante, mas é uma pessoa cativante. E nas descrições, uma das coisas que mais aparece é a questão dos cachinhos que ela tem sempre caindo na nuca ou nas têmporas, que é mais ou menos a testa, né? Até onde eu sei. Então essa é, acho que a imagem da Anna é bastante essa. De uma moça que tem um carisma, uma coisa que chama as pessoas, atrai. Ela teve várias releituras, né? Então a gente tem filmes sobre Ana Karenina, a gente tem balé, a gente tem musical, tem peça de teatro. E tem quadros também da Ana. Uma história engraçada sobre quadros de Ana Karenina é que existe um quadro chamado A Desconhecida, pintado pelo Kramskoy, Kramskoy. Nossa, fiquei parecendo Google agora, né? Enfim, é um pintor russo. E o quadro é de uma moça sentada numa carruagem, olhando com uma certa arrogância assim para baixo, né? Então, quando você vê o quadro, dá a impressão de que ela tá olhando assim com arrogância para você. E esse quadro, ele foi usado numa capa de livro da Anna Karenina. E aí todo mundo começou a associar a Anna Karenina a essa figura e achar que aquela era uma representação da Anna Karenina. Porém, esse quadro se chama A Desconhecida. O Kramskoy pintou ele sem ter Anna Karenina em mente, mas por conta de uma coisa editorial que escolheu como capa certo dia, acabou ficando muito marcado, né? Então, como se fosse Anna Karenina. Se vocês quiserem procurar, o quadro se chama A Desconhecida e o pintor é o Kramskoy, que eu soletrei aí anteriormente, bem como Google. Bom, tem balés também, tem peças de teatro. E o que a gente vai falar hoje mais, especialmente, são os filmes. Um dos primeiros filmes, então, sobre Anna Karenina que eu encontrei é de 1911 já. É um filme mudo, claro, e ele tem só 15 minutinhos, né? Um poder de síntese do cinema mudo. Ele vai tratar só dessa questão da Anna mesmo, não vai mostrar outros personagens, e vai ser a Anna lá dividida entre o Vronsky e a família. E numa ida do Vronsky, o Vronsky vai pra guerra, né? Uma coisa que não tem no romance. E aí ela se desespera e joga, se joga embaixo do trem. E aí acabou o filme. A atriz que faz, eu não encontrei muitas informações sobre ela, na verdade nenhuma. Ela aparece como M. Sarahotina. Perdão, N. Sarahotina. Não sei se é Maria, se é Marina, qual é o nome dela, não sei data de nascimento nem nada. Mas é uma das primeiras versões. Daí a gente já passa para 1927, com um filme também mudo, já, mas esse com a Greta Garbo, né, uma das grandes divas do cinema, que vai ter aqui um episódio especial, nosso podcast, logo mais. A Greta Garbo nasceu na Suécia, né? E começou sua carreira em peças de teatro e tal, que foi para Alemanha, depois encontrou com a gente lá, que a levou para Hollywood. E ela sempre teve uma aura muito assim misteriosa, muito distante, muito etérea, né? Uma coisa que fazia parte da imagem dela. E ela sempre fazia personagens. Era como que ela fizesse personagens estrangeiras, né? Como se ela tivesse essa frieza natural da Europa, na visão dos Estados Unidos. Um dos filmes mais famosos dela, que é O Grande Hotel, por exemplo, ela faz uma bailarina russa, né? Que ela. Onde ela diz aquela famosa frase, I want to be alone, que depois vão dizer que é da própria Greta Garbo, mas que na verdade não, é de uma personagem de um filme. Mas enfim, nesse filme Love, eu não lembro se eu falei o título antes, mas esse filme de 1927 se chama Love, né, Amor. Bom, esse filme de 1920 é um filme mudo ainda, ela faz a Anna Karenina, e também é resumido a história, a questão do adultério. Mas já com mais detalhes e com bastante adaptação também no romance. A gente vai ver a Greta Garbo maravilhosa, como sempre, com modelitos dos anos 20, né? Embora o filme comece dizendo que se passa na Rússia Imperial, portanto ali no máximo 1917, tá todo mundo com roupinhas bem anos 20, né? O cabelinho de Greta Garbo todo chanelzinho, toda maravilhosa, mas com essa inconsistência aí histórica. Quem faz o Vronsky, que é um amante, é um ator chamado John Gilbert, que fazia vários filmes com a Greta Garbo e era sempre o par romântico dela. Foi um dos primeiros casais a ser assim shippado pelo público, né? Como dizem os jovenzinhos hoje. Era um ship. Greta Garbo e John Gilbert. Todo mundo queria que eles fossem um casal, todo mundo acreditava que eles eram um casal. De fato, eles namoraram e até noivaram uma época, mas a Greta acabou cancelando, falando, não vou casar mais não, tá? E dizem que ele ficou bastante abalado com isso, bastante mexido com esse pé na bunda, né, que a Greta deu nele. Enfim, esse filme, ele tem dois finais gravados, né? Então, o final que passou nos Estados Unidos é um final feliz, em que o marido da Anna Karenina morre. Feliz pra Anna, né? No marido. Ele morre, então ela fica livre pra ficar com o Vronsky, que é o amante, que é de quem ela realmente gosta, e pode cuidar do seu filho. Já no final que foi transmitido na Europa, né? Pelo que eu li, é o final trágico mesmo, que ela se joga no trem. A Anna Karenina. Oi. A Anna Karenina não, né? A Greta Garbo vai fazer o papel de Anna Karenina novamente, agora num filme falado, em 1935. E chama Anna Karenina mesmo. Estrelado a Greta Garbo e Anna Karenina. E aí ele já tem um pouco mais de detalhes em relação ao livro de, ao filme de 27. Ele já acrescenta personagens, então já temos o irmão da Anna, e a questão lá do adultério, né? Da Anna chegando para tentar ajudar o irmão. Aparece a Kitty e o Levin. Aparece a mãe do Vronsky, né? Já tem um desenvolvimento um pouco mais detalhado. Embora esses outros enredos sejam bem menos importantes, né? Eles aparecem, mas não tem um grande desenvolvimento como tem no romance. Os figurinos desse filme já estão assim mais opulentos, mais próximos do que seria o século XIX. Não é? Então eles não estão vestidinhos como os anos 30. E também tem algumas canções russas, né? Acho que para dar um clima ali da Rússia. Os filmes dos anos 30, né? Que era a grande coisa, a grande descoberta era fazer filmes com som. Então sempre tinha música, quase sempre tinha uma coisa musical que era para mostrar que a gente está ali, temos um cinema falado com música, que a gente pode fazer o que a gente quiser. E essa questão do falado é interessante também porque a Greta fez essa passagem, né? Ela começou no cinema mudo e passou para o falado. E essa passagem, para muitos atores e muitas atrizes, não foi uma passagem muito feliz. Muitos deles não conseguiram mais papéis cinema falado, né? Caíram assim no ostracismo ou passaram a fazer papéis muito esporadicamente só de figurante. Mas a Greta, ela faz uma boa passagem, né? Os filmes que ela faz falando fazem bastante sucesso. Apesar de, a princípio, os agentes, os produtores acharem que ela não faria sucesso, porque ela tem um tom de voz assim grave, né? E ela tem um certo sotaque também sueco. Então, chegou-se a cogitar que ela não fizesse filmes falados, ou que se ela fizesse não seria sucesso e tal. Mas estavam enganados. Greta foi um grande sucesso. Até o momento que ela decidiu que ela não ia mais fazer filmes, né? Ela recebeu uma crítica muito ruim acho que nos dois últimos filmes que ela fez, e aí ela decide que ela vai se afastar um tempo, e aí ela se afasta pra sempre, né? Acho que em 1941 ela faz o último filme, e aí ela se afasta, teoricamente, por um tempo, e acaba afastando a vida toda, né? E vai ficando cada vez mais reclusa. Ela morre em 1990 e nunca mais fez um filme. E muito raramente dava entrevistas ou se deixava fotografar. Enfim, falaremos muito mais de Greta Garbo no futuro, não sei o quão distante, mas falaremos. Um próximo filme, agora é um filme britânico, na década de 40, é estrelado pela Vivien Leigh, né, a Scarlett O'Hara, que já tem aqui podcast disponível pra gente ouvir. Esse filme eu assisti, eu pessoalmente não gostei muito, e eu achei a Vivien Leigh um pouco canastrona nesse filme, né? Não sei. Eu assisti ele dublado, não sei se isso influenciou a minha percepção. Acho que não. Que eu até gosto de filmes dublados às vezes. Enfim. Ele é um filme britânico, como eu falei. Também tem um desenvolvimento ali de outras personagens. Aparece o irmão da Anna, aparece Kitty, aparece Levin. Mas tem certos exageros, né? A própria relação da Anna Karenina com o marido, ela é mais pesada, mais violenta. Tem uma cena em que o Karenin bate na Anna e ela cai no chão e ó... Né? Não tem nada disso no livro. E também não é bem essa pegada do Tolstói em geral. Mas aí o final é o final da Anna mesmo, do romance, e tem uma coisa bem sombria, né? Conforme vai se aproximando do final, o clima do filme realmente fica bem pesado, bem sombrio. Acho que dá bem pra gente imaginar como a Anna estava se sentindo naquele momento que ela vai se jogar no debaixo do trem. O próximo filme, ele é de 67 e é um filme soviético, né? Acho que é importante a gente também falar um pouquinho de um filme feito na pátria da Anna Karenina. É um filme com uma atriz chamada Tatiana Samailova, que é, para o público russo, a Anna Karenina, né? Então, assim, como o filme é de 67, o próximo filme na Rússia de Anna Karenina é só de 2000 e pouco, tem todas uma geração, duas, três, várias gerações, que Anna Karenina filme é esse daí, que é a Tatiana Samailova. Ele é bem detalhado, trabalha bastante todas as personagens. Se não me engano, ele tem duas partes, na verdade, né? Ele é feito em duas partes, cada uma com mais de uma hora de duração. Então, ele busca destrinchar bem as outras personagens, centrando-se na Anna Karenina. E tem muitas cenas muito bonitas. A questão é que esse filme vai ser um pouquinho mais difícil, porque é difícil encontrar as legendas, né? Ele tem no YouTube, pra quem quiser, sei lá, conferir o visual, ou pra quem falha aí um pouco de russo. Anna Karenina, 1967, o RSS. Ele tem no YouTube, mas é difícil achar as legendas, né? Então fica um pouco mais difícil de vocês assistirem, quem ficar curioso pra ver. Vamos ver. Outro filme vai vir que eu separei, né? Tem vários, tem filmes na Alemanha, tem filmes na Índia, enfim. Mas eu separei só alguns. Outro filme que eu separei é um de 1985, Anna Karenina, com a Jacqueline Bisset como Anna. E, na verdade, eu separei por causa do Vronsky. Quem faz o papel de Vronsky é o Christopher Reeve, que é o Super-Homem, né? Que é um dos meus autores, ai, preferidos. Nem sei se pelo talento ou se pela beleza, né? Porque ele é maravilhoso. E aí, enfim, não tinha como não falar desse filme. Se não me engano, ele é um filme para televisão. E então ele tem uma carinha diferente, né? Por exemplo, do filme da Greta Garbo, da Vivien Leigh ou da Tatiana Samailova, que são filmes de cinema mesmo. O que eu lembro bastante que me chamou a atenção nesse filme é que os diálogos, eles são bastante explicativos, de certa forma, né? Então, quando a Anna conversa com o Vronsky, são conversas assim bem que procuram deixar bem clara a situação dela e a situação dele, por que que eles estão agindo daquela forma, se deve ou se não deve, se envolveram ou não, sabe que é errado, mas ao mesmo tempo, sabe? Sentir que os diálogos são querem tirar a culpa dos personagens, né? Deixar bem clara a situação que elas estão e não condená-las. Esse filme eu acho que eu assisti ele online com legenda, se eu não me engano. Então, se alguém quiser assistir, dá para encontrar. E se não, se talvez não seja uma das melhores adaptações, como eu já falei, tem o Christopher Reeve, né? Então qualquer coisa já vale a pena para ver o Christopher Reeve ali vestido de aristocrata russo, né? Que lindo. Eu vou sempre puxar a sardinha dele, gente. É, esse sou eu. Um outro filme que eu encontrei é um chamado Anna Karenina, dessa vez de 97, com a Sofia Marceau, que é de longe o pior de todos. Eu não gostei, nem um pouco. Ele é muito trash, é muito exagerado. Todas as escolhas são muito óbvias, são muito gritantes. Então, assim, a trilha sonora é Tchaikovsky, né? Como se tem que ter um compositor russo com temas russos muito famosos para todo mundo entender que é na Rússia, sabe? Muito dramática também, as situações se colocam de uma forma exagerada. E não sei, não gostei. E outra coisa que eu não gostei é que a Sophie Marceau, ela parece muito novinha, né? Ela já tinha 30, 31 anos, acho, 31, 32 anos nessa quando ela fez esse filme. Mas quem faz o Vronsky é o Xian Bin, que ele já tá mais velho para fazer o papel de Vronsky, né? No livro, o Vronsky e a Anna têm praticamente a mesma idade. E o marido da Anna é um pouquinho mais velho que ela. Então, por que que eu tô falando isso? Porque no romance, no livro, eles têm mais ou menos a mesma idade, Anna e Vronsky, então, ok. Talvez ela seja um pouquinho mais velha, mas não importa. No filme, quando você coloca a Sophie Marceau, que apesar de ter 30 anos, tem cara de 18, e o Xian Bin, que tem lá 40 e tantos, quase 50, muda um pouco essa dinâmica do amante. Fica um pouco parecendo que é um cara mais velho que seduziu a mocinha, que é jovenzinha, sabe? Mesmo que o filme deixe claro que não foi isso que aconteceu, quando a gente vê os dois juntos, essa é a ideia que passa, né? O que tá no nosso imaginário, de alguma forma. Talvez seja uma coisa minha, talvez seja um tipo de preconceito, mas é um casal assim que você olha e ele passa uma outra ideia, né? Uma ideia de uma outra história, que não é exatamente a que acontece. E outra coisa bem forçada desse filme é que tem o Levin, que é como eu falei lá no começo, uma personagem supostamente calcada no próprio Tolstói, né? Que ele se coloca no romance. Nesse filme, assume-se que ele é o Tolstói, né? Termina assim com ele. É o Levin que está escrevendo essa história, contando, e no final ele assina assim, Lev Tolstói. Então, assim, eles fundem totalmente a figura da personagem com o autor, e aí uma miscelânea fica muito ruim. De verdade. Não gosto desse filme, não, gente. Não recomendo. Mas quem quiser, Anna Karenina com Sophie Marceau, 1997. Aí a gente vem pra. Que ano? Deixa eu ver. Ah, 2009 tem um filme na Rússia com outra atriz chamada Tatiana. Só que essa é a Tatiana do Brit. Esse eu não assisti, não consegui baixar. Então, como diria Glória Pires, não sou capaz de opinar. Aí a gente pula então para 2012 com o filme da Keira Knightley, que eu acho que atualmente é o filme mais famoso, né, da Anna Karenina. É uma versão mais artística né? Se passa como se fosse num teatro. E aí é interessante a proposta, né? Quer dizer, é um livro sobre relações humanas, sobre família, sobre sociedade, que se passa claramente num teatro. Então eles andam pelo palco, pelas coxias, tudo vai se desenrolando ali. É interessante pensar nisso, né? Na vida como uma grande performance de teatro. Acho que essa é a proposta mais interessante do filme. A trilha sonora também é muito boa, e os figurinos. Oh, meu Deus, é lindo demais. Assim, vale muito a pena ver esse filme assim, só pelos figurinos, que são de encher os olhos. E todas as histórias das demais personagens são bem desenvolvidas, né? Um pouco resumido, mas bem desenvolvido. Acho que dos filmes que desses todos, tirando o da União Soviética, é um dos que desenvolve melhor, assim, cada núcleo. O que eu não gostei muito foi a Keira Knightley de Anna Karenina, porque ela tem às vezes um ar muito muito leviano, né? Não sei se é... não é esse o ar da Anna Karenina, ela não é uma moça leviana. Ou se é, não é tanto assim como a Keira Knightley me passou. Ou talvez, não sei. É, são sempre impressões minhas, de repente você aí, amigo ouvinte, vai assistir e vai achar maravilhoso. Mas a minha percepção, ela foi um pouquinho assim. Errou o tom de Anna Karenina. Ah, sobre os filmes, então é isso. Mas eu vou comentar mais um pouquinho, porque adoro comentar. Tem um musical da Anna Karenina, que foi criado em 92, e aí já rodou o mundo todo. Ainda não chegou no Brasil, mas quem sabe um dia. E eu achei interessante que eu li sobre ele, e ela foi um. Esse musical foi um grande sucesso na Coreia. É, pois é, parece que em 2015. Foi um dos grandes sucessos dos musicais coreanos. Aí, né, engraçado pensar numa história russa cantada em coreano, né? Mas é pra gente ver como essa história já rodou o mundo. Outras versões. A gente tem um balé, década de 70, que é estrelado por uma bailarina chamada Maya Plissétskaya, uma das grandes bailarinas da União Soviética. E o que é interessante é que esse balé foi composto pelo Rodion Chedrin, que é um maestro, um compositor, que era marido da Maya. Ele compôs várias peças para ela, vários balés. Entre eles esse da Anna Karenina, que eu ainda não cheguei a assistir inteiro, eu vi só algumas cenas. Então eu não sei, mas provavelmente ele é mais resumido no enredo só da Anna, do Vronsky e do Adultério mesmo. O que é muito interessante também desse balé é que a Plissétskaya, a Maya Plissétskaya, ela já tinha 47 anos quando ela dançou o papel de Anna Karenina, né? Então, é surpreendente. 47 anos não é uma idade que uma bailarina dança assim um papel principal num balé. Eu fiquei de cara. E ela é maravilhosa. A Maya Plissétskaya é uma das divas que vão entrar aqui no nosso escopo de divas bailarinas. Também vai ter um episódio sobre ela. E o que mais? Deixa eu ver. Ah, sim. A Plissétskaya também fez um papel no filme de 67 da União Soviética. Ela fez o papel de prima do Vronsky. É um papel menor, mas ela participou do filme e aí uns anos depois ela estrelou esse balé. Que mais? Ai, ó, já esquecendo coisas importantíssimas. Novelas brasileiras sobre Anna Karenina. Quando começou a TV aqui no Brasil, né, na década de 50, 60, era muito comum que se gravassem as peças de teatro e transmitissem às vezes ao vivo e depois gravadas e depois transmitidas, né? Então, nos anos 60, a gente teve pelo menos três versões de Anna Karenina, nesse estilo assim de teatro. Foram duas em forma de teatro, ou melhor, uma em forma de teatro. E duas em forma de novela, né, com alguns capítulos. Uma foi estrelada pela Fernanda Montenegro, como Anna Karenina. Outra foi estrelada por uma atriz chamada Márcia Real, que ela depois se afastou da carreira artística, mas ela trabalhou como dubladora também depois, ela trabalhava bastante na rádio. Quem assistiu A Feiticeira, sabe, aquele seriado americano, a Márcia Real faz a voz da Endora, que é a mãe da Samantha. E aí ela, sobre essa Anna Karenina, ela conta que de manhã ela gravava uma novela de rádio, que eu não lembro qual era, mas que como à tarde ela tinha que estar lá no set para gravar Anna Karenina, ela já ia pra rádio pronta, e depois ela saia correndo de táxi vestida de Anna Karenina, né? Devia ser uma cena bem divertida. E por último, a gente vai ter outra adaptação, A Mulher que Amou Demais, de 67, que quem era Ana Karenina é a Tônia Carreiro, né? Aquela grande atriz também brasileira que morreu recentemente, não lembro se em 2017 ou 2018, acho que foi 2018. Bom, e aí a gente encerra esse breve, ou talvez nem tão breve assim, comentário sobre adaptações da Ana Karenina. Ah, não, tem mais uma. Já esquecendo que é a mais recente de todas, que é uma adaptação russa de 2017, chamada Anna Karenina, a História de Vronsky. Quem faz a Anna é uma atriz chamada Elizaveta Baiarskaya. Teoricamente, a história seria a mesma, só que contada do ponto de vista do Vronsky, né? Tanto que chama A História de Vronsky. Mas isso não acontece muito, na verdade. Ele conta a história que ele conta é exatamente a história do livro e tem todo um foco na Anna. E a gente fica se perguntando como ele sabia tudo que passava com a Ana, se ele não estava com a Ana, né? Enfim. O que é interessante é o comecinho do filme, ele se passa na guerra do Japão e da Rússia, né? Então, 1905, ou seja, 30 e poucos anos depois de quando se passa a história da Ana. E aí, num campo de batalha, o Vronsky, já bem mais velho, já um general, ele encontra o Serioja, que é médico. O Serioja é o filho da Ana, né? Serioja Karenin, que se tornou médico, então ele tá lá cuidando dos feridos e tal, e ele encontra o Vronsky entre os feridos. E aí tem essa parte que é interessante desse reencontro do filho da Ana com o amante. E aí o Vronsky começa um pouco a contar a história para dizer para ele: olha, foi isso que aconteceu de fato, Serioja, não é que a sua mãe te abandonou ou coisa do tipo, né? Ele tem essa coisa interessante. Mas por ele contar a história exatamente como é no livro, que a gente tem um narrador onisciente, a gente fica se perguntando como que o Vronsky, né, como eu já comentei, como que o Vronsky sabia tudo isso que estava se passando com a Anna? Quando a gente vê o título, a gente acha que vai ser mais voltado para o Vronsky. Enfim, mas é um filme interessante. Muito longo, acho que ele tem quase 3 horas. E é interessante também que ele chegou a passar no Cinemark, se eu não me engano. Ele passou numa mostra de cinema russo, que foi onde eu assisti, aqui em São Paulo, e depois ele saiu no circuito também de tipo Cinemark, Playart, então interessante eu achei. Foi um dos poucos filmes russos que tiveram essa distribuição. Bom, agora sim, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre Anna Karenina e que não tenha ficado muito confuso com tantos nomes, tantas citações, coisa e tal. Mas aí vocês podem anotar e procurar no Google depois. O próximo episódio ainda não decidi quem vai ser, mas provavelmente vai ser dedicado a uma Mônica Diva. Aí a gente volta pro nosso formato mais clássico. Por hoje é só, e até a próxima. Adiós!